último orador desta sessão, eu queria trazer um tema que acredito ser de grande importância para o Brasil. Gostaria de discutir um assunto que tem afetado a vida de muitos brasileiros e brasileiras, é a questão dos concursos públicos. Recentemente, o governo federal, através da presidente Dilma, anunciou um corte de 50 bilhões no orçamento, fazendo um ajuste ao orçamento e, por mais que isso tenha repercussões, mas creio que, como já quem foi governador, eu entendo que ajustes como esse têm que ser adequados, exatamente para poder adequar a previsão correta da receita à previsão das despesas. É um ajuste que se faz no começo de um mandato. Nesse caso, eu, inclusive, tenho parabenizado por se preservar alguns pontos que são importantes, aquilo que estava previsto no plano de metas para a educação, como a gente ouviu aqui do próprio ministro da Educação, da Saúde, há poucos dias também o ministro da Saúde reafirmando da mesma forma, na área social, o programa e o projeto, enfim, na área da erradicação da miséria e da redução da pobreza, as obras do PAC. E veja, qual é o ponto então? É a medida que o governo coloca em relação ao concurso, ou seja, um decreto que impede a contratação de concursados. Repito novamente, como quem já foi governador, você muitas vezes tem uma situação em que não comporta ali o aumento de despesas de pessoal de uma forma normal. Mas também nessas horas, você precisa fazer uma análise de áreas que estão extremamente fragilizadas, que o interesse público naquele momento está colocado em desafio. Então, qual é o pleito que estou fazendo? É que possa a presidente Dilma autorizar a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, que está recebendo de todas as áreas informações sobre esses concursos, esses concursados, e que possa, a partir daí, estabelecer o que é inadiável. Eu tenho citado, inclusive, no diálogo que tenho tido com áreas do governo, que o próprio parlamento, há bem pouco tempo, reconhecendo isso, situações particulares, aprovamos aqui, já depois desse decreto, depois dessa medida do corte dos 50 bilhões, um projeto de interesse do governo em que abriu, por exemplo, vagas, 1.061 vagas, tá certo? 500 para médicos do INSS, 500 vagas, melhor dizendo, para médicos e peritos, e sete, para que a gente possa fazer funcionar 720 agências que estão sendo construídas no Brasil. Inclusive, uma parte no meu estado, no Piauí, tenho certeza no estado de Vossa Excelência, no Acre, e em outras regiões do Brasil. Pois bem, o que eu quero dizer é que, fazendo esse levantamento, é possível saber o que é inadiável, o que é prioridade. Depois que a gente avalia o que é prioridade, olhar a outra situação. Vejam, as pessoas fazem um concurso, e eu já vivi isso na minha vida, fui aprovado em alguns, né, para o Banco do Estado do Piauí, fui aprovado em concurso da Caixa Econômica Federal, e eu sei ali a dedicação de quem estuda. Muitas vezes ali, com um dinheirinho curto da família, com o apoio dos amigos, mas a dedicação, não é, de um estudante, uma pessoa que está desempregada ou que tem um emprego provisório, gasta ali o seu dinheirinho para poder pagar a mensalidade de um cursinho, para comprar livro, para muitas vezes viajar para fazer o concurso fora, né, do seu município. E quando sai o resultado, você não imagina a alegria de ver o nome ali publicado num jornal, num diário oficial, com aquele resultado. É uma alegria da família, você comemora, faz festa, enfim. E ali nasce a expectativa de que vai ter um emprego, ainda mais numa área pública. Então, veja, eu cito isso para dizer que essa pessoa não pode ser frustrada. é uma relação do Estado com a sociedade nesse instante. Pois bem, o que é que eu quero avocar aqui? É a seguinte situação: se você tem um concurso que tem uma norma legal, tem todo um regramento legal, e ele estabelece o prazo de validade vai ser de 1 ano ou de 2 anos, prorrogável por tanto período. No momento em que tem um decreto desse, suspendendo o chamamento, na minha opinião, ele congela o prazo de contagem de um concurso. É uma tese simples. Vamos imaginar, se um concurso foi feito no ano de 2010, foi divulgado em janeiro, se ele tem uma validade de 2 anos, ele vai até dezembro de 2011. Ora, se tem um decreto no mês de fevereiro dizendo que não pode mais convocar nenhum concursado, susta-se nesse instante a contagem do tempo desse concurso. Nós temos situações inúmeras no Brasil. Agora, ouvíamos aqui sobre as enchentes. Alguém fez um contrato de empréstimo. Esse contrato de empréstimo tem ali os prazos de carência e prazo de pagamento. Numa situação dessa, de uma enchente que é imprevisível, se revê esse contrato, se prorroga o prazo, se coloca ali. Então, eu acho que para atos administrativos, como um concurso, vale, na minha opinião, a mesma regra. E tenho certeza que o judiciário, tá certo, tem todo esse entendimento nessa área. São muitas as áreas, quer dizer, quase todos os dias, aqui no plenário do Senado, seja nos gabinetes dos senadores, dos deputados, e tenho certeza de outros membros do governo, as pessoas estão procurando, fazendo esse apelo. Então, estou encaminhando um apelo dirigido à própria presidente Dilma e à ministra Miriam Belchior, no sentido de que possa encontrar essa alternativa. O que é possível chamar agora? Nós estamos falando aqui de concursos da ABIN, da Comissão de Valores Mobiliários, do Ministério da Fazenda, da Embratu, que ainda não foram homologados. Então, nesse caso, é homologar e dar um prazo. O problema é no ano de 2011, 2012, eu tenho certeza, o país vai continuar crescendo, as receitas vão crescer e a gente ter a condição de suprir essas necessidades, aproveitando os concursados. O próprio Ministério do Planejamento, o ministro Paulo Bernardo, que conhece bem de economia há pouco, fez um apelo para que, sem analista de planejamento e orçamentos, possam serem chamados. Ele, hoje no Ministério das Comunicações, também sente a necessidade de chamar concursados ali, pessoas da Receita Federal, que foram concursados em 2009, 1.061 aprovados, faltam só 89. Só 89. A pergunta que eu faço, o chamamento desses, tá certo? Assim como auditores da Receita, elas vão significar ou não vão significar muito mais receitas do que despesas? Com certeza, combatendo sonegação, combatendo um conjunto de outras formas de redução de receitas. Eu acho que medidas como essa têm que ser analisado, né? Nos auditores, por exemplo, um concurso de 2010, faltam só 14. No Banco Central, concurso de 2009 também ali a essa necessidade para completar quadros de aposentadorias que estão esse ano, e essa justificativa do Banco Central, Ministério do Turismo, da Defesa, Ministério da Cultura, da Pesca, do Departamento Nacional de Produção Mineral, está aí numa das prioridades da presidente para ser trabalhado todas essas áreas. Enfim, eu cito aqui esses exemplos, não é? E cito... repito, da minha própria experiência, que sempre buscava exatamente chamar os concursados, inclusive quase sempre todos os classificados, exatamente para poder não ter esta frustração. Eu quero, assim, com essas palavras, para não me alongar, citar aí esse exemplo aí do próprio, que eu citava há pouco aqui, do ministro Paulo Bernardo, que numa entrevista hoje no Correio Brasiliense, ele traz uma informação de que pediu essa autorização à ministra Miriam Belchior, do Planejamento, para convocar os concursados da Anatel. A ideia do ministro é justamente o que defendo aqui, convocar os concursados para ocuparem as vagas abertas pela agência com a reativação da Telebrás, para onde retornaram mais de 70 servidores, de forma a não ter que gastar muito mais dinheiro com a realização de um novo concurso. Então, da mesma forma, o Estado economiza, não tendo que realizar um outro concurso, né, tendo pessoas que possam suprir essa necessidade. Então, é por essa razão, senhor presidente, que eu quero aqui fazer esse apelo e creio por uma causa justa. Ou seja, aquilo que for necessário e possível contratar agora que vence, não tem mais jeito, mas o restante fazer uma prorrogação, repito, usar esse argumento de que, no momento de um decreto que susta a convocação, sustar a contagem do tempo. Se faltam, por exemplo, um ano, seis meses, nove meses para o vencimento do concurso no ato do decreto, então, esse concurso, no ano de 2011, quando encerrar a validade do decreto, passa a ter quatro meses, seis meses, nove meses, onze meses, enfim, o tempo que faltava ali no momento do decreto. E eu tenho certeza que isso não só trará a alegria de muitos brasileiros e brasileiras que com muito sacrifício se viram vitoriosos, aprovados na relação, né, de um concurso público, na divulgação do resultado ali, como aprovados, classificados, enfim, e, ao mesmo tempo, uma economia para o povo brasileiro. São essas as palavras e espero que a gente possa ter o atendimento. Muito obrigado, senhor presidente.